Sexta-feira é dia de falar de meio ambiente, é o último bate-papo do ano aqui. Então, momento certo para a gente fazer uma avaliação de como foi o ano de 2020 na área ambiental. Em um ano em que a pandemia, coronavírus, Covid-19, né, foi o principal assunto, diversas situações colocaram a questão ambiental novamente em destaque e não foi por razões positivas, né? Então, a gente vai avaliar esse ano de 2020, vamos conversar sobre esse assunto, como fazemos sempre aqui às sextas-feiras, com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, da Escola de Comunicações e Artes, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, PROCAM, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Foi um ano exaustivo, hein, professor? Em vários aspectos, mas especialmente na área ambiental. Vamos lá, vamos ganhar fôlego aqui para fazer, né, passo a passo, o que aconteceu neste ano.
Bom, como você mesmo disse, né, o coronavírus ele foi o grande protagonista deste ano aí que está se encerrando. E algumas questões ambientais que eu vou comentar vão dar até a impressão que ocorreram no ano passado, mas na verdade ocorreram esse ano. Então, começando pelo espaço urbano, a gente teve no início do ano fortes chuvas em janeiro e fevereiro em Belo Horizonte, com enchentes e deslizamentos, né, uma situação muito trágica naquela cidade. Uhum. Depois, essas fortes chuvas também ocorreram no Rio de Janeiro, no início do ano, e logo em seguida em São Paulo, nós tivemos uma grande enchente que paralisou as avenidas marginais durante várias horas. Essa situação das marginais já havia ocorrido no ano passado, na região de São Caetano, próximo ali à região de Ipiranga, e dessa vez ela se transplantou mais para o centro da cidade, coisa que não acontecia há muitos anos. Isso, aparentemente, fica no esquecimento das pessoas, né? Porque, claro, que depois, com toda essa situação da pandemia, outros assuntos acabam assumindo aí o protagonismo, acabam demandando a nossa atenção. Mas logo em seguida, ao começo da pandemia, nós tivemos a retomada da questão amazônica com um aumento das queimadas em relação ao ano anterior. Então, realmente, nós tivemos um incremento disso. O próprio presidente, não, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele reconheceu que o governo, mais uma vez, chegou tarde no combate ao desmatamento. E o Conselho da Amazônia, né, o Conselho da Amazônia que ele preside, acabou tendo mais uma atuação figurativa do que propriamente deliberativa em relação ao aumento da fiscalização, né, a coibir o que vem acontecendo na Amazônia. Então, realmente chamou muito a atenção e no que foi seguido pela tragédia do Pantanal, onde nós tivemos uma seca sem precedentes, que potencializou o efeito das queimadas que foram realizadas naquele bioma. Uhum. E houve uma destruição considerável, né, daquela região, e essa seca ela é tida como um reflexo do desmatamento na Amazônia, pois esse desmatamento ele afeta a dinâmica climática dos rios voadores, né, ao retirar a umidade da atmosfera, então reduz a quantidade de chuvas que esses rios voadores acabam gerando. Posteriormente, a questão amazônica ela assume um protagonismo ainda maior quando o então candidato Joe Biden, né, hoje presidente eleito dos Estados Unidos, disse que destinaria recursos para a preservação da Amazônia e que poderia retaliar economicamente o Brasil caso o desmatamento prosseguisse. Um outro caso muito interessante, né, muito instigante, que acabou ocorrendo foi o do envio das sementes chinesas. Várias pessoas no Brasil receberam sementes da China sem terem feito qualquer tipo de requisição nesse sentido. E depois descobriu-se que essa é uma prática utilizada muitas vezes por sites de e-commerce para falsamente aumentar o movimento, né, dos seus negócios e tentar atrair investidores ou mostrar que é um site com um grande número de clientes. Então eles mandam a semente, porque a semente tem um peso muito, muito pequeno, mesmo sem as pessoas solicitarem, mas, na verdade, a gente pode acabar introduzindo em diversas áreas espécies invasoras que podem acabar prejudicando, inclusive, nossa produção agrícola.
Uhum.
Tivemos a eleição na Prefeitura de São Paulo, fizemos um levantamento, né, na época sobre as propostas dos candidatos, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, depois os desafios que o novo prefeito ou o prefeito reeleito, né, o Bruno Covas, vai ter que enfrentar, e verificou-se que muito pouco de questão ambiental era tratado nos programas dos candidatos no primeiro turno. E quando o tema ambiental ele era tratado, era de maneira superficial ou parcial. Uhum. E finalizamos o ano com um grande problema aí nos reservatórios de importantes hidrelétricas, como Furna, Serra da Mesa, Emborcação, Nova Ponte, que ficam na região central do país, então tem potencialmente uma capacidade grande de geração de energia elétrica. Esses reservatórios estão com volume muito baixo, fazendo com que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, passasse a adotar a partir de 1º de dezembro a bandeira vermelha patamar 2 para a tarifa, que é a tarifa mais cara que a gente tem, exatamente pela incapacidade de geração de energia elétrica no montante necessário, fazendo com que a gente tenha que usar mais as termoelétricas, que têm um custo operacional maior. E essa redução no volume dos grandes reservatórios repercute também no sistema Cantareira, que ele apresenta uma situação bastante desconfortável para a época, né? O nível está pouco acima de 30%, e o prognóstico para o verão, como a gente já teve a oportunidade de comentar recentemente, ele não é dos mais favoráveis para a recomposição desse sistema. Então, talvez a gente tenha problemas aí de abastecimento em 2021.
Que beleza, hein? Deixamos esse 2020 conturbado para colocar o pé em 2021 já, para a gente concluir com essa preocupação, né, professor? Com essa ameaça. Então, vamos, como a gente sempre fala, mas é bom repetir, tomar muito cuidado com o gasto, né, com o consumo.
É, exatamente. Esse assunto merece bastante a nossa atenção.
Sim.
A gente com certeza vai acompanhar. E uma outra questão que merece um acompanhamento detalhado é o que o Joe Biden vai fazer a partir do momento que ele assumir a presidência dos Estados Unidos em relação à Amazônia. Porque realmente a gente pode ter retaliações comerciais aí importantes, enfim. Vamos ver se o governo brasileiro faz o que eu simplesmente já disse. Basta cumprir a lei, né, que nós temos aqui, que nós não vamos ter problema com ninguém no exterior. Mas isso, infelizmente, não vem sendo feito. Então, tem gerado uma repercussão muito negativa do Brasil no exterior em relação às questões ambientais.
É importante lembrança, porque Biden assume em 20 de janeiro. E olha, está em destaque nas agências internacionais hoje, professor Pedro, que o Biden já está preparando o anúncio do novo chefe da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Então, tem muita expectativa em relação a isso, porque vai ser uma outra história, isso especialmente nessa área, diferente da criada, né, desenvolvida pelo Donald Trump.
Exatamente.
Muito bem, que ano difícil, professor. Vamos encerrando aí, é o nosso último bate-papo do ano. Claro, tem mais, vamos ter uma parada em janeiro para vocês, especialmente, né, que fazem os boletins, os bate-papos semanais aqui com a gente. Mês de janeiro é mês de descanso, voltamos em fevereiro. Professor, muito obrigada por mais este ano de trabalho, de parceria. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE. E tem um canal no YouTube, onde você também pode acompanhar e compartilhar as nossas conversas, os nossos bate-papos. Coloca lá na caixinha de pesquisa, no YouTube, o ambiente é nosso meio. Você vai encontrar todos os temas que abordamos aqui, mais de 100 assuntos, né, professor?
Já essa é a coluna número 175.
Nossa, não é possível, tudo isso.
Já vamos completar aí, próximos a completar, acho que, olha, começamos em 2017, 18, sim, 19, sim. 20, 21, 5 anos.
É.
No ano que vem.
É, 4, né, professor? 4 anos. É isso? 4,
professor? Eu contei o 2017 inteiro, né? Mas na verdade a gente começou em abril.
Maravilha. Começamos em, para ser bem exato, em 27 de março de 2017. Professor, muito obrigada mais uma vez. Um bom fim de ano, boa passagem de ano e nos encontramos em 2021.
Bom, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade que a Rádio USP me dá de colocar esses temas ambientais. Desejo boas festas a todos. E um 2021 com mais lucidez na área ambiental.